e ao Sr. Teixeira Lopes, que o hospital recebe com todo o gosto, com toda a honra, como neste projeto receberá todos os candidatos à Câmara Municipal. Eu não quero alongar muito, repito os agradecimentos ao Sr. Professor Ferreira Gomes por ter escolhido o hospital para este conjunto de esta iniciativa e com o conjunto de outros. Dou as boas-vindas a todos, em particular aos representantes das juventudes partidárias, e faço votos para que o debate corra o melhor possível e com o maior sucesso possível. E se me dão licença, eu retiro, reiterando as boas-vindas a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.
Deixar de também cumprimentar o professor Ferreira Gomes pela honra que me deu de vir aqui representar a Fundação SPES. E a enorme alegria de estar com a juventude, porque outros que não sendo jovens são realmente jovens. E, se me permitem, eu gostaria de revelar também publicamente quanto consentido eu estou com as palavras do Sr. António Ferreira. Mesmo sem ser sacerdote, está mais que absolvido por mim, não tem qualquer problema, tenho também muito gosto, e só quero dizer é da minha satisfação por, na verdade, ver o grande desenvolvimento que o hospital tem tido e a vida e o prestígio que realmente a vida nacional ele tem. Naturalmente, que nele e da ação dele, entre outros, naturalmente, tem muito a ver, eu felicito por isso. Voltando aqui ao problema. Cumpro-me esta honrosa e muito grata missão de ficar jovens com aptidões políticas, pertencendo às juventudes políticas, falar da Fundação SPES. A Fundação SPES e falar de vós. E porquê vós? Porque, na verdade, o Sr. Doutor Ferreira Gomes, sendo um bispo, foi um bispo que da cultura, inclusive da cultura política, fez um instrumento de toda a sua ação pastoral. E por isso a intervenção política ele teve. E por isso, normalmente, quem está realmente na vida política e, sobretudo, tem muitas vezes o poder, e na época em que ele interveio, discordou da orientação política que existia e, na verdade, foi exilado durante 10 anos e veio a ter, após a Revolução de 1975, depois uma grande intervenção também política, esclarecedora, cheia de bom senso e de sabedoria. Era um homem que pensava, era um homem refletido. E a grande crise que nós de facto passamos é a crise da reflexão, é a crise do pensamento. Do António tinha um pensamento original, porque depois de uma extraordinária cultura adquirida, tratando uma base filosófica, talentíssima, e não só, porque quase sabia tudo, posso-vos testemunhar eu, desde a antropologia, à parte da arqueologia, por exemplo, era um homem de grande saber arqueológico, de culinária, de sociologia. Portanto, era de facto era um verdadeiro farol e revelou durante os tempos em que, primeiro antes, durante 4 anos, em que ele esteve antes do exílio, na Diocese do Porto, e depois durante mais cerca de 10, até à sua jubilação, que foi em 1980. Antes de falecer, ele ele deixou um testamento. Esse testamento está publicado, né? A Fundação Spes publicou em 1993, tem uma introdução feita pelo Sr. Manuel Martins, que foi testamentário, foi o presidente dessa Fundação Spes, e claramente nesse testamento, entre outras coisas, quanto aos objetivos, que é aquilo que nos interessa e que é que nos vai ter, o Sr. António diz, os fins educativos e culturais da Fundação Spes orientar-se-ão sobretudo para a formação e desenvolvimento intelectual dos adultos que se queiram cristãos, e designadamente para os estratos sociais mais cultos e responsáveis. Como meios para tal fim, além dos serviços ordinários da biblioteca, deverão considerar sessões públicas, conferências e cursos, e especialmente quando isso seja possível, cursos de atualização em filosofia, sociologia e teologia cristãs, destinados a pessoas formadas, dirigidos por mestres eminentes de nível europeu, eventualmente aposentados de ensino escolar, cursos que seriam depois aplicados em livro. E aqui depois resumem, enfim, muitas outras coisas que de facto estão. Eu creio que o Sr. D. António, nas suas características, e aqui tem uma introdução, até feita pelo professor Arnaldo Pinho, que certamente todos vocês conhecem, em que se alienta, na verdade, esses dois traços essenciais do Sr. D. António, que no fundo é um homem, sem dúvida, é um homem da cultura, era um homem de fé e foi um grande homem da liberdade. Um homem da liberdade, o conceito da liberdade. Dizia ele que realmente a liberdade é o rosto humano, é o rosto da pessoa. É o rosto mais autêntico, aquilo que caracteriza mais a pessoa, é ser um ser livre. Livre. E essa cultura da liberdade que nós temos mais necessidade de chegar. Uma liberdade responsável que começa por respeitar muito a liberdade do próximo, do outro. Porque, sobretudo entre nós, e não só, outros países também, certamente, evados um bocado dessas tendências, nós temos muito pouco o hábito do culto da liberdade, do respeito à liberdade do outro e o culto por dar ao outro a liberdade que a liberdade de poderem ter uma opinião diferente da nossa. Porque normalmente, entre nós, a nossa maneira tradicional de ser, quando alguém tem uma opinião diferente da nossa, é tomado como inimigo. E não é tomado como um colaborador, como alguém que está à vontade de resolver um problema. Uma vez que, sobre qualquer assunto, normalmente ninguém tem a verdade toda. E, portanto, na verdade, o que é necessário é todo este hábito de aproximação, de troca de opiniões, que as pessoas vão construindo as suas raízes, os seus esteios, as suas referências, a base das suas certezas, se é que algumas vezes as têm. Eu direi que a Fundação Spes tem, neste momento, quase 20 anos, 15 anos, seguramente, da ação que ela tem desenvolvido. Deve salientar, entre outras coisas, grandes que já fez, tem já publicado a grande obra, a grande parte da obra, o Sr. António já está publicado, além de duas teses de doutoramento, uma de Dom Manuel Linda, que acaba de ser agora nomeado Bispo Auxiliar de Praia, fez uma tese sobre a andragogia política do Sr. António, que é um volume especíssimo. E, portanto, e essa obra realmente existe. E essa obra está publicada e não é porventura, e é porventura das coisas mais importantes até hoje feitas pela Fundação Spes. Atualmente, à frente da Fundação Spes, continua com a mesma orgânica, está o Sr. Carlos Acevedo, que substituiu, entretanto, o Sr. Manuel Martins, mas a linha, a orientação é esta. E quando nós chegámos a este momento, esta reflexão, isto veio depois do curso de ética e política. Estamos agora aqui a tornar e a trazê-lo, digamos assim, até vós, como educadores vivos, não é verdade, aquilo que se passou nesse curso de ética e de política. Se alguma coisa em particular sobre o Sr. D. António, claro, além do professor Ferreira Gomes, o seu sobrinho, que o conhecia de perto, após a jubilação dele, durante 7 anos, quais mensalmente estávamos com o Silvio António, que nos dava lições muito concentradas na grande obra dele, que é Cartas ao Papa, que são um grupo de 14 cartas que foram escritas, onde ele resumiu, no fundo, o pensamento original que ele tem, um dos seus elementos originais e proféticas, mesmo sobre a própria vida da Igreja, e que é uma obra, evidentemente, de referência. Mas, independentemente dessa, tudo quanto já está publicado pelas pés, acho que é realmente notável, e só é necessário dar conhecimento, porque ela está pouco conhecida, pouco difundida, e é mediante ali um verdadeiro relicário de sabedoria que ele está pendendo. Eu ficava por aqui, não sei se...
Boa noite a todos. Tentando ganhar algum tempo, porque estamos com um atraso de cerca de 20 minutos, queria primeiro agradecer o convite por estar aqui. Não são palavras de circunstância, é uma honra poder prestar este serviço. Queria felicitar muito a Fundação CEPES, porque neste momento se evoca essa grande figura que já aqui foi lembrada, do António Ferreira Gomes, e de alguma forma se continua o seu trabalho apostólico e, neste caso, o seu compromisso cívico. Sempre olhei para o Dom António Ferreira Gomes como um homem livre. Um homem livre. Queria também felicitar o Hospital São João pelos seus 50 anos. E depois dizer que é uma grande honra estar acompanhado por tão ilustres personalidades. Muito bem. Este é um caso singular, pelo menos que eu conheça, na história da democracia portuguesa, a possibilidade de as juventudes partidárias poderem interpelar os seus candidatos. E aos presentes, em nome da Fundação, acho que posso dizer obrigado pela vossa disponibilidade, pelo vosso compromisso. É assim que vamos construindo aquilo que somos, porque somos a responsabilidade que temos, ou melhor, a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Os nossos trabalhos vão decorrer à semelhança da semana passada, não é? O Sr. Professor João Teixeira Lopes, candidato do Bloco de Esquerda, terá 10 minutos para nos dar conta das suas grandes motivações à Câmara do Porto. Toda a gente sabe que centraremos estas nossas reflexões à volta de três temas capitais: a educação, a ação social e a cultura. 10 minutos e depois haverá tempo para as nossas interpelações.
Muito obrigado. Antes de mais, queria desejar uma boa noite a todas e todos. Queria agradecer muito particularmente à Fundação CEPES o convite para estar aqui presente. Não posso deixar de agradecer a interlocução da Ana Maria Príncipe e a sua simpatia. Quero também agradecer aos meus simpáticos companheiros de mesa, aos senhores professores. Quero agradecer também ao professor Ferreira Gomes, ao doutor António Ferreira e ao Hospital, evidentemente, de São João, pela hospitalidade. Eu centraria esta primeira intervenção naquilo que, a meu ver, serão as prioridades de um vereador do Bloco de Esquerda, uma vez eleito. A prioridade fundamental será, como não pode deixar de ser, o combate à crise social. Nós vivemos numa cidade e num distrito profundamente marcados pelo desemprego, profundamente marcados pela precariedade laboral, onde a diferença salarial entre homens e mulheres é das mais significativas, onde os despedimentos coletivos aumentaram deste ano, nos 4 primeiros meses deste ano, comparativamente aos 4 primeiros meses do ano passado, 500%, e onde a pobreza no distrito, de acordo com dados que são responsabilidade do próprio Bloco de Esquerda, a pobreza relativa atinge 30%, ou seja, em 100 cidadãos e cidadãs, 30 estão numa situação de fragilidade social. O Banco Alimentar, aliás, atende 70 mil pessoas e tem várias instituições em lista de espera. Esse indicador por si só é bastante significativo e simbólico desta situação. Dir-me-ão que o combate à crise social é uma tarefa dos governos centrais. Eu direi que sim. Mas direi também que é uma obrigação das entidades públicas, sejam elas quais forem. Obviamente, não só das públicas. Acredito também, evidentemente, que outras entidades possam participar em redes de combate à pobreza, à exclusão e, obviamente, de solidariedade. Mas as autarquias têm que se envolver nesta questão. E a autarquia do Porto está completamente ausente nesta questão. No centro de emprego que visitei, nos centros de emprego do Porto, dizem-me que conseguem dialogar com as juntas de freguesia, não conseguem dialogar com a Câmara do Porto. Nos bairros que tenho visitado, dizem-me que não há técnicos no terreno, não há equipamentos sociais e, um pouco por todo lado, também no Banco Alimentar me disseram, é fácil ter interlocução com as juntas de freguesia, é impossível ter interlocução com a Câmara. E se olharmos um pouco, aliás, na área metropolitana e no distrito do Porto, nós encontramos, bem ou mal, alguns exemplos de intervenção em relação a esta crise que é avassaladora. A Câmara do Porto está divorciada dessa atuação. Por isso mesmo, eu sou plenamente favorável a que, com medida de urgência, a Câmara Municipal promova, entre outras medidas, a entrega de casas, porque as tem muitas. Há uma bolsa considerável de casas que estão neste momento devolutas, casas de habitação social e outras casas, outro tipo de casas, a quem delas precisa imediatamente. Isto é, a famílias que, entre outras coisas, por, enfim, por circunstâncias conhecidas e em boa medida porque o crédito bancário, apesar da taxa Euribor estar tão baixa, continua a cobrar-se prédios elevadíssimos, precisam dessas habitações e nós não podemos ter este paradoxo verdadeiramente insuportável de haver tanta gente que precisa de casa e tanta casa sem gente. Uma medida fundamental seria, sem dúvida alguma, nesta primeira fase, atribuir casas a quem deixou de as poder pagar, por exemplo, e seria também o estabelecimento de uma rede de cuidados de alimentação. Ainda há pouco falávamos de experiências que os hospitais públicos têm e que eu próprio tive, infelizmente, a ocasião de presenciar, de muitos cidadãos, ou alguns cidadãos, do Porto, da cidade do Porto, que recorrem à noite aos hospitais para poderem ter um prato quente. Estou a falar de algo tão simples como a Câmara promover uma rede de cantinas e refeitórios sociais que poderiam, por assim dizer, colmatar situações de carência absoluta, e aqui estou já a falar de pobreza absoluta. E falo também, por exemplo, de uma atuação que poderia ser tida ao nível dos manuais escolares. O primeiro ciclo é a responsabilidade da Câmara Municipal. E falo, por exemplo, também de pagamento de títulos de transporte a desempregados e a jovens. Essa seria a primeira grande prioridade, além de dinamizar a rede social local. A rede social local do Porto está burocratizada, é pouco ágil, é pouco inovadora e os grandes responsáveis, enfim, dessa falta de inovação são, na minha modesta opinião, a Câmara Municipal e a Segurança Social. Uma segunda linha de atuação prende-se com a habitação. Sou claramente a favor de que deve existir um plano nacional, que aliás já foi proposto no Parlamento pelo Bloco de Esquerda, um plano nacional de apoio à reabilitação urbana. A reabilitação deve ser a prioridade, isto é, prédios devolutos, prédios que não têm, neste momento, nenhum habitante, prédios que muitas vezes estão ou a cair de podres ou em situação de especulação, enfim, à espera que um negócio possa ocorrer por uma qualquer valorização de determinada zona. Sou plenamente a favor de que deve existir um plano nacional de apoio à reabilitação urbana e que uma parte significativa desse plano deva caber à cidade do Porto, porque é das cidades onde esse problema existe com maior incidência. Nós temos 600 prédios no centro histórico do Porto em ruína iminente. Dizia-me um arquiteto do Instituto Proarbe que quando chove, quando há um temporal, e ele sabe precisamente quais são essas casas e sabe que em algumas delas ainda moram alguns habitantes, a maior parte dos quais idosos, ele diz que essas noites são para ele noites de tormenta, porque as casas podem desabar. E por isso mesmo, essa seria também uma prioridade, isto é, em, digamos assim, relação com o Poder Central, exigir e aplicar um plano de urgência de reabilitação. Mas criar também, simultaneamente, uma bolsa municipal de habitação. Precisamente através daqueles imóveis que estão desabitados e cujos senhorios, ou inquilinos, mas na maior parte dos casos senhorios, não exercem qualquer tipo de uso. Esses imóveis podem ser legalmente, não expropriados, mas a posse pode ser, digamos assim, exercida pela autarquia, pode ser constituída uma bolsa municipal de habitação e essa bolsa municipal de habitação deve servir quer para arrendamento, quer para, evidentemente, recuperação das mesmas casas que depois seriam colocadas de diferentes formas ao serviço e de acordo com as necessidades das populações. Creio também que ainda ao nível da habitação é possível implementar o que se faz noutros países, em que 20% dos novos empreendimentos, 20 ou 25%, no caso da Alemanha, por exemplo, é 25%, dos novos empreendimentos, empreendimentos, na maior parte dos casos, em locais que permitem um lucro, uma mais-valia assinaláveis, 20 a 25% são destinados à habitação para fins sociais. E apesar de defender que a habitação, a reabilitação da habitação é prioridade, creio também que deve existir alguma construção de nova habitação. Não nos modos em que ela foi construída. Não mais os bairros guetos, bairros pequenos, disseminados pela cidade, de pequena densidade, com equipamentos sociais, e onde seja possível vender as casas ao preço de custo. Isso é possível se a Caixa Geral de Depósitos cobrar juros bonificados, se a autarquia ceder terrenos e se o Estado isentar de impostos. Finalmente, a questão da cultura e da participação. A cultura tem sido, como é sabido, alvo de investidas por parte desta Câmara e desta Governação. Nós temos excelentes equipamentos culturais que estão desaproveitados. Temos um teatro municipal que foi cedido a um empresário que faz teatro comercial naquilo que deveria ser um teatro de serviço público, com departamentos educativos, com trabalho com as populações necessitadas, com trabalho com as associações, com as escolas. E temos, na verdade, não é uma questão de gosto, não é uma questão de julgamento estético, de forma alguma entre por esse terreno novo disso, mas é uma questão de exigência democrática, se é um teatro municipal, tem que servir como tal, tem que ter uma missão pública. Senão eu pergunto, onde é que está o teatro municipal? O Porto perdeu um teatro municipal? Que cidade é que pode sobreviver sem um teatro municipal? Temos que colocar em rede estes equipamentos, juntamente com os próprios equipamentos educativos, que muitas vezes fecham a comunidade, e temos, acima de tudo, que apelar à participação cidadã. Não é possível que a Assembleia Municipal do Porto reúna nas condições em que reúne, em que as pessoas, as poucas, 20, 25, se inscrevem para poderem falar no final de cada reunião, têm que se inscrever com uma antecedência de muitas horas, têm que por vezes estar horas a fio de pé para poderem inscrever-se, e na maior parte dos casos não conseguem. Quem foi a uma Assembleia Municipal percebe que é impossível que ela funcione ali. E ela poderia funcionar perfeitamente num outro local, como por exemplo a Biblioteca Almeida Garrett. Tem perfeitas condições para instalar toda a Assembleia Municipal do Porto e para permitir que 100, 150 pessoas possam assistir e algumas delas, mais do que aquelas que hoje o fazem, possam falar e possam com isso também aproximar-se. Enfim, uma autarquia, na relação de proximidade com os cidadãos, não deve temer a crítica, deve, pelo contrário, estimular a crítica, deve estimular o debate, deve aprender, deve ouvir, deve ser humilde e deve, acima de tudo, perceber que não se faz política com pequenos ódios, com prepotência, com obstinação, faz política acima de tudo aprendendo com as pessoas.
Muito obrigado, Vereador Teixeira Lopes, escrupuloso cumprimento de tempo. Daríamos agora início à interpelação, às várias interpelações das 5 juventudes partidárias. Como sabem, cada uma das juventudes poderá colocar 3 questões. Eu aqui pedia que não nos alargássemos muito, máximo 1 minuto de questão. O professor Teixeira Lopes disporá depois de cerca de 4 minutos para cada uma das respostas às perguntas. Como sabem, foi também estipulado um cronograma, digamos, de interpelação. Começaríamos pela educação, e pela Juventude Social Democrata. Daria a palavra ao João Paulo Pires.
Muito boa noite a todos. Fazendo o esforço de tentar cumprir com um minuto, com certeza que me dispensarão da parte protocolar dos cumprimentos. Mas, no entanto, deixem-me dizer-vos que falávamos relativamente à personalidade do Dom António Ferreira, dizendo-nos que era um homem com conhecimentos do culinário e da maneira que a coisa está para os jovens de hoje em dia, fruto das gerações que nos deixaram na situação que nos deixaram, são homens desse género que nos fazem falta, porque aquilo que nós herdamos foi um cozinhar e um cozinhar ainda por cima muito mal cozinhar. Também nos era caracterizada a personalidade do Dom António Ferreira como um homem de liberdade, e eu também tenho sérias dúvidas sobre se a geração atual se tem mais ou menos liberdade, pelo menos a sua antecedente. Tenho algumas dúvidas, mas tenho que ir à minha pergunta. Também não resisto, e eu sabendo que tenho aquelas três, porque ouvi o nosso convidado falar de uma expropriação, mas de um desapossar de proprietários e senhorias, e até para provocar já isto mesmo um bocadinho, eu, de facto, tenho bem presente o provocar que a terra é de quem a trabalha, mas nem me identificava com o Bloco de Esquerda e muito menos achava que isso era suscetível de ser aplicado ao Porto. Mas, voltando
à cultura, à educação,
a pergunta é muito rápida, pergunto ao Sr. Professor se reconhece o esforço e a dedicação do Executivo, deste último Executivo, relativamente à requalificação do parque escolar e da atenção dispensada às atividades extracurriculares, e se entende que a Câmara fez bem ou não em não aceitar a transferência de competências por parte da tutela. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito bem. Agradeço muitíssimo a pergunta do João Paulo Pires.
Obrigado.
Eu creio que a Câmara fez um esforço de qualificação de parte de escola. Sem dúvida, está à vista. E isso deve ser dito sem qualquer problema. No que diz respeito às atividades extracurriculares, tenho as minhas reservas. Desde logo porque algumas dessas atividades extracurriculares, como é o caso do inglês, por exemplo, são feitas através de uma relativa exploração de quem leciona. Ou seja, eu dir-me-ão, mas esses estudantes, alguns dos quais, a maior parte dos quais, provém da minha faculdade, não tem emprego, portanto qualquer salário será bom. Eu direi que para a qualificação que eles têm, que a faculdade lhes transmite, o que é pago é pouco e não honra essa qualificação. Por outro lado, creio também que as atividades extracurriculares devem ter um papel que não é o de mera reprodução do modelo escolar. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que as atividades extracurriculares significam mais do que encher o tempo para, durante as horas que me deiam entre a saída da escola e o final das aulas, as crianças estejam ocupadas. Isto é, tem que haver um modelo diferente para a parte letiva e um modelo específico para a parte extracurricular. Na parte extracurricular, as competências são outras. As valências são outras. E por isso mesmo não pode haver a tal reprodução. Eu desconheço nesse ponto, e provavelmente em parte até poderá ser culpa minha, o que a Câmara tem feito em termos de atividades extracurriculares. Sei que há algum investimento no desporto escolar, sei que há realmente uma ligação às aulas de inglês, não conheço francamente mais atividades, mas isso certamente também me será, durante a campanha, será dado a conhecer. A campanha é também uma forma de eu aprender, e eu estou também aqui para aprender. Resumindo e concluindo, novas competências para os municípios em termos de educação, apenas por mochila financeira, e, em alguns casos, eu sou contra a transferência de competências. Eu sou contra, por exemplo, a municipalização da seleção de professores. Acho que deve continuar, nesse aspecto, ser centralista. Ou seja, acho que deve continuar a ser feita pelo Ministério da Educação para evitar, precisamente, aquilo que à escala local pode acontecer de forma, eu diria, intensa. Isto é, critérios de seleção informais, subinstitucionais e, inclusivamente, formas de recrutamento tão seletivas que os melhores professores se concentram em meia dúzia de escolas e as restantes escolas acabam por ficar, por assim dizer, completamente excluídas da excelência escolar. Isto é, criar uma espécie de hierarquia de escolas de primeira, segunda e terceira. Por isso eu prefiro concursos centralizados, regras de seleção centralizadas. Sou claramente, nesse aspecto, adepto do que se pode considerar uma escola republicana no que ela tem de igualdade universal. Sou a favor, no entanto, da territorialização do currículo, que é uma coisa diferente, isto é, da adaptação dos próprios currículos àquilo que são, as necessidades e as características de determinados territórios e determinadas culturas.
Muito bem. Apresento as minhas desculpas ao João Paulo Meireles, pela troca de nome.
Ah, João Paulo Meireles, eu peço desculpa também.
Passávamos à Juventude Popular, interpelação de Carlos Leite.
Boa noite. Antes de mais, que gostava também de felicitar por esta iniciativa e passaria então à minha pergunta. A minha pergunta era a seguinte: que acha de serem as escolas com representantes de pais, professores e autarcas a definir o seu projeto educativo e que se permitisse aos encarregados de educação a escolha livre da escola pública? Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu sou completamente a favor da participação das várias comunidades dentro da escola. Ou seja, os pais têm que ser ouvidos, obviamente os professores também, os alunos também. Os alunos também. E a tendência tem sido no sentido de retirar aos alunos formas de intervenção a todos os níveis de ensino. Eu sou contra isso. E acho que o projeto educativo tem que ser um contrato, tem que ser um compromisso e tem que se adaptar à realidade de cada escola. Agora, eu sou contra, mais uma vez, pela mesma razão que anteriormente referi, sou contra a livre escolha das escolas públicas, porque com a lógica dos rankings que atualmente existe, isso iria levar, mais, como infelizmente está a acontecer, à criação de uma hierarquia de escolas. Hoje existem, suficientemente estudadas, práticas de seleção dentro das escolas, que infelizmente os sindicatos não denunciam como deviam denunciar, em que muitas vezes os professores selecionam os melhores alunos das formas mais variadas, por turmas, por horários, colocando os melhores professores distritos a essas turmas e violando, inclusivamente, a lógica de recrutamento geográfico. Eu sou, obviamente, a favor da existência de escolas privadas, com a sua missão, com o seu projeto, com a liberdade de qualquer pessoa a poder escolher. Sou contra que, dentro da escola pública, tais escolhas se possam fazer na medida em que, ou principalmente, as escolhas da parte da própria escola, isto é, quando a escola escolhe os seus alunos, está a exercer formas de discriminação, que depois se vêm a refletir na reprodução de desigualdades, que vêm a criar desigualdades escolares por cima das desigualdades sociais. Ou seja, uma escola prestigiadíssima, porque atingiu os rankings, um patamar elevadíssimo, e esse patamar depende, em boa medida, dos resultados escolares dos alunos, dos resultados nos exames, vai tentar recrutar, precisamente, alunos que sejam bons alunos para que tal imagem se reproduza ad eternum e ad nauseam. Eu sou contra isso. Eu sou a favor da mistura social nas escolas, eu sou a favor da mistura étnica nas escolas, eu sou a favor de escolas interculturais e sou contra todo e qualquer critério de discriminação, entre os quais aqueles que podem advir de lógicas de suposta livre escolha.
Muito obrigado. Passamos à Juventude Comunista Portuguesa. Nicole Santos.
Posso fazer a questão daqui?
Tente projetar um bocadinho a sua voz.
A nossa questão pedir que mencionasse os aspectos a melhorar na rede pública pré-escolar e de primeiro ciclo.
Bem, a rede pública pré-escolar praticamente não existe. Ou seja, o que existe na verdade são contratos de associação com instituições privadas de solidariedade social que, nos casos melhor, nos casos pior, vão cumprindo essas necessidades. Vão cumprindo, não cumprem. Quer dizer, a rede está... Não existe uma rede. Particularmente na nossa cidade, essa rede não existe. A quando da elaboração do livro negro sobre a pobreza no Distrito do Porto, mesmo em muitas das instituições do terceiro setor, havia filas de espera enormes. E essas instituições estavam a negociar com a Segurança Social as respectivas mochilas financeiras para aumentarem as vagas. O que quer dizer que, até aí, até no setor, digamos, da solidariedade social e no setor privado, havia filas enormes. O que quer dizer que a cobertura pré-escolar é muito reduzida no nosso distrito e na nossa cidade. Ou seja, a primeira questão a colocar nesse aspecto é da infraestruturação, ou seja, da criação de creches e de jardins de infância. Faltam muitos na rede pública. O que, obviamente, resulta de um papel relativamente ativo e perversamente consciente do Estado em favor de outros interesses. Ou seja, o Estado tem-se demitido de uma função que constitucionalmente é assumida em favor de outros interesses, ou seja, nomeadamente interesses privados. Há uma carência absoluta a esse nível. E a autarquia pode, evidentemente, e deve intervir aí. Mas aí não pode ser apenas a autarquia. Tem que ser a autarquia com o governo. E, obviamente, o distrito e a cidade do Porto têm sido prejudicados por sucessivos governos nessa matéria, como noutros indicadores, mas nessa matéria também, na questão da cobertura da rede pré-escolar. No que diz respeito ao primeiro ciclo, eu creio que há um salto fundamental a ser dado, que é o salto das equipas educativas. Ou seja, é fundamental superarmos o regime de monodocência exclusiva e termos equipas educativas na área das expressões plásticas, na área das línguas, evidentemente, na área também do desporto. É fundamental que exista aí já um trabalho em equipa, até para que a transição para o segundo ciclo não seja sentida. Os picos de insucesso e de abandono escolar no sistema de ensino português estão nas transições. Nós temos, aliás, um sistema sui generis, desse ponto de vista, com um primeiro ciclo, um segundo ciclo, um terceiro ciclo, um secundário, com perfis, por vezes, melhor, não é por vezes, perfis realmente pouco complementares. E por isso mesmo, creio que o grande investimento da autarquia aí deveria ser na promoção de equipas interdisciplinares coadjuvantes da monodocência.
Obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda. A palavra a Isabel Pires.
Boa noite. A pergunta que temos refere-se outra vez à gestão dos parques, à transferência de competências para as autarquias no que diz respeito à gestão dos parques escolares. Qual é a posição da candidatura e, havendo essa transferência que não é acompanhada de meios para executar, é favorável a possíveis concessões e ou privatizações? Se não for, qual é a alternativa a essas concessões?
Essa é uma questão que se liga à privatização, quer do currículo, exato, quer do próprio parque escolar. Isto é, nós estamos a assistir, em alguns casos, a concessões, por assim dizer, de equipamentos escolares a entidades privadas que fazem a sua gestão. Isso, a meu ver, é ilegal, é pernicioso e afasta do espaço público equipamentos que deveriam ser de todos e de todas. Aliás, se há algo que é preciso fazer, é abrir as próprias escolas e os seus equipamentos às comunidades. Nós temos ali, por vezes, excelentes equipamentos. E um dos problemas do sucesso escolar e do abandono escolar é precisamente o facto das comunidades familiares e das comunidades de origem dos estudantes e a comunidade escolar não comunicarem entre si. Se essa comunicação fosse propiciada através, por exemplo, da porosidade de uso a nível da freguesia, ou a nível do bairro, ou a nível do quarteirão desses equipamentos, poderiam ter usos de fim de semana, poderiam ter usos que envolvessem pais, amigos, etc. Usos públicos e não usos privados, como infelizmente está a acontecer, nós conseguiríamos, creio eu, saltos qualitativos de qualidade de vida e, inclusivamente, de solidariedade intergeracional e mesmo de, se quisermos, de muito maior dignificação daquilo que são as origens sociais dos alunos, origens sociais e culturais. Por outro lado, a privatização do currículo, como acontece com o caso do inglês, é também absolutamente perniciosa. Isto é, considerar que parte do currículo é dado, por exemplo, por empresas que contratam e subcontratam da forma mais precária possível professores de inglês. Isso não pode acontecer. Tem reflexos na qualidade, tem reflexos, obviamente, na própria dignidade desses profissionais, e é um péssimo exemplo que parte da própria autarquia, parte da educação, e que não deveria acontecer.
Muito obrigado. Não sei se as perguntas são audíveis a todos. Podemos continuar não, não é? Se não for muito amassada, retomamos a...
E a resposta é audível.
Também é uma boa pergunta. Muito bem. A Juventude Socialista, Cristiano Silva, se não se embarca.
Boa noite. Queria voltar a agradecer à Fundação Cepesa o convite que nos interessou por estarmos aqui presentes, assim como à administração do hospital, do espaço que disponibilizou, e agradecer desde já aos convidados de hoje, em especial ao professor João Teixeira Lopes. Sendo eu professor, eu vi aqui muitas coisas, umas a favor, creio eu, de uma forma indireta, das autonomias de escolas, outras opiniões com mais tempo contra uma centralidade na gestão dos processos pedagógicos. Eu primeiro queria já por fazer um ponto de situação no que diz respeito à minha posição pessoal. Eu sou a favor, completamente a favor, da autonomia das escolas, da progressiva autonomia das escolas, sou radicalmente contra a escolha livre da escola pública, provavelmente a seguir da ideologia do cheque de ensino para a escola pública portuguesa, e disso eu tenho muito medo também. Falou-se aqui algumas coisas, eu queria, que creio que estão mais localizadas no âmbito da política educativa mais macro, mais a nível nacional, e eu queria localizar a minha intervenção mais no plano autárquico. Eu acho que e a Juventude Socialista acha isso, estamos a assistir a uma contradição nas posições que o atual executivo assume no que diz respeito à política educativa que está ao alcance de uma autarquia, contradiz com a sua posição acerca da regionalização. Vou tentar concretizar. Estamos a falar.
Eu queria concretizar essa pergunta.
Sim, sim. Estamos a falar do executivo que defende a regionalização e no que diz respeito a assumir responsabilidades na transferência de competências para o município, estamos a falar da segunda cidade do país. Na nossa opinião, este executivo demite-se da assunção dessa responsabilidade. E o professor João Teixeira Lopes pôs aqui num exemplo claro como a água que tem a ver com a precariedade laboral das pessoas nas atividades que se vão decorrer. A autarquia escolhe os professores para exercer essas atividades, não sabe muito bem como, subcontrata associações e entidades externas, uma delas é a Faculdade de Letras, creio eu, que solicita a colaboração, outra é o grupo Gregoriano de Penafiel para as atividades de música, expressão musical, e a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo para as atividades dramática, eu vou concretizar, dramática e plástica. E o que eu queria perguntar ao professor João Teixeira Lopes, mediante este quadro, e tendo como pano fundo a segunda cidade do país e a centralidade no distrito e na regional do país, se não acha que há aqui uma certa contradição nos termos, na posição da autarquia, e se não acha que, apesar de todos sabermos, provavelmente os meios que são disponibilizados às autarquias não são os necessários à plena concretização das suas competências, partindo do princípio que somos a segunda cidade do país, não podemos correr esse risco e assumir a transferência de competências para o município. Obrigado.
Primeiro princípio, assumir transferências sempre com mochila financeira, obviamente. Caso contrário, é um problema atrás de outro problema. E isso tem acontecido inúmeras vezes. Isto é, as autarquias queixam-se disso a toda a hora e a todo momento, a meu ver, com razão. Isto é, boa parte das competências que têm sido atribuídas são para aliviar o Estado Central das responsabilidades nas despesas sociais e nos serviços públicos. E depois a respectiva contrapartida nunca é aquela que foi contratualizada, o que tem um reflexo depois na prestação do próprio serviço. Portanto, essa questão parece-me da maior importância. Acho que as autarquias podem assumir claramente responsabilidades ao nível da educação, mas volto a dizer, acho que há um equilíbrio que se tem que ter em linha de conta. Isto é, as autarquias podem e devem fazer o possível para que os currículos tenham especificidades territoriais, para que os projetos educativos tenham ligação às comunidades, para que os equipamentos sejam geridos de forma autónoma e descentralizada, mas há um ponto que não pode ser, a meu ver, contrariado. E esse ponto é o de um currículo centralizado, nacional, de competências universais, para que não existam diferenças que se tornam verdadeiros handicaps. Isto é, eu sou a favor, claramente, dos direitos universais e da conciliação desses direitos universais em termos sensatos e razoáveis com as políticas da diferença, inclusive com as políticas da diferença territoriais. Ou seja, concretizando, eu creio que as transferências que existem neste momento para as autarquias em termos educativos são suficientes. Não sou favor de mais transferências.
Obrigado. E assim acabamos ou terminamos o bloco de perguntas dedicadas à educação. Passaríamos agora a um outro grande tema, a ação social, e começaríamos pela Juventude Social Democrata com a Catarina Ferreira.
Muito boa noite. A JST gostava de saber o que é que pensa sobre a forma como foram cortados os apoios ao programa Porto Feliz e se porventura no futuro poderá encontrar em si um aliado para a implementação de um programa idêntico ou semelhante. Obrigada.
Muito obrigado, Catarina. Não. O programa Porto Feliz está nos antípodas daquilo que eu defendo para, digamos, o combate à toxicodependência. Tenho dúvidas seríssimas sobre, e expulas muitas vezes, sobre, vou tentar ser delicado, porque esta questão é muito sensível. Tenho seríssimas dúvidas sobre a concepção do projeto. Tenho certezas que o projeto não foi fiscalizado. Foram convidadas entidades internacionais que não viram absolutamente nada do projeto e que elaboraram pareceres completamente ad hoc. Sei que o projeto foi um sucesso. Eu pedi, quando era deputado na Assembleia da República, dados sobre os casos de reinserção e quando eu pedi esse relatório havia uma pessoa que tinha sido reinserida. É óbvio que os processos são complicados e os graus de insucesso aqui são sempre muito difíceis. Mas a forma utilizada, desde logo epistemológica, científica, operacional, é completamente contrária aos princípios que eu defendo. O internamento era, antes de mais, em muitos casos, compulsivo. Era associado a uma patologia social. Era forçado com a intervenção da Polícia Municipal, o que levou, na altura, à admissão, por iniciativa própria, do responsável da Polícia Municipal, que disse: eu não aceito que o Sr. Presidente da Câmara utilize os seus assessores, o seu adjunto, para dar ordens diretas aos meus subordinados para irem prender os cidadãos suspeitos de toxicodependência, que depois eram sujeitos, como ficou, aliás, eu direi provado, a provar as denúncias, sujeitos a maus tratos e, inclusivamente, despejados noutros concelhos do Distrito do Porto. E viu-se depois, aliás, quando o tratamento passou a ser feito no Conde Ferreira, como aquelas pobres almas, aqueles cidadãos que estavam a ser realmente maltratados, estavam abandonados e o tratamento não estava a correr de forma alguma bem. De qualquer forma, o que o Dr. Rui Rio, na altura, afirmou é que o tratamento e o programa ia deixar de existir, porque tudo isto começou com a questão dos arrumadores. Os arrumadores são um malefício para a cidade. Depois passou-se a associar o arrumador ao ladrão e às classes perigosas. E depois passou a associação total. É arrumador, é ladrão, é toxicodependente. O programa Porto Feliz tinha, por conseguinte, uma componente essencialmente punitiva, a montante punitiva, e a jusante, uma componente de terapia e de reabilitação completamente falhada. O IDT suspendeu o seu apoio porque não cumpria os requisitos mínimos internacionalmente aceitos para esta matéria. E fez muito mal. Mas a Câmara tinha ainda a possibilidade de continuar esse programa porque contava com... Havia, digamos, uma distribuição, um terço, um terço, um terço, IDT um terço, a Câmara um terço e a Segurança Social um terço. A Câmara não continuou porque não quis, porque reconheceu implicitamente o seu falhanço. Eu sou completamente contra a filosofia do programa Porto Feliz. Era um programa de punição da pobreza. Eu tenho que ser muito franco.
Obrigado. Juventude Popular, Carlos Leite.
A pergunta que eu tinha, o Soutor há bocado falou que achava que a Câmara devia construir uma rede de cantinas. O Soutor não achava que também teria muito significado do ponto de vista social se a Câmara, em vez disso, apoiasse instituições que já estão no terreno, como o Banco Alimentar, que o Soutor falou, não achava que era mais imediato, tinha mais valor e tinha mais, se garantia maior proximidade para com as pessoas?
Mas esse é que é o grande problema. Eu estive no Banco Alimentar e o diretor do Banco Alimentar queixou-se da Câmara Municipal do Porto. Expressamente. Eu não tenho, disse o diretor, disse-me que eu podia dizer isso aos jornalistas, aliás, eu disse, não foi desmentido, eu não tenho relação com a Câmara do Porto, não consigo ter, só consigo ter com as juntas de freguesia. E dizem os técnicos que estão na rede social local que a Câmara não ajuda, a Câmara impede. E dizem os responsáveis dos centros de emprego, que tive a ocasião também de consultar, que a Câmara não ajuda, a Câmara obstaculiza. Por isso é que eu digo que há sensibilidade social por parte desta Câmara.
Juventude Comunista Portuguesa, Bruno Monteiro.
Muito boa noite a todos. Sr. Professor Teixeira Lopes, desde o momento em que fez a apresentação da sua candidatura, que eu ouvi as várias propostas que tem para a cidade, o combate como o modo principal da sua campanha, a crise social que nós hoje estamos a ultrapassar, eu ouvi muitas propostas, e mesmo depois sobre a educação, também ouvimos várias propostas sobre esses apoios, essa passagem dos encargos. Eu gostava de colocar a seguinte questão. Nós, ultimamente, temos assistido a um endividamento elevado por parte das autarquias portuguesas. E, a nível central, a transferência de dinheiros tem sido cada vez menor. Eu gostava de saber de que forma é que vai poder concretizar todas as medidas que foram apresentadas até agora. Porque todas as medidas que apresentou têm custos. E se formos a ver se realmente serão elevados. As medidas são de louvar. Gostaria de saber como é que as pretende colocar em prática. Muito obrigado.
É curiosa esta pergunta, porque a pergunta costuma vir do quadrante ideológico contrário. Ou seja, costumam ser os agentes mais à direita, ou à direita, digamos, que colocam essa questão da dívida e do financiamento das medidas sociais. Não estava à espera de ouvi-la à esquerda.
Pois, porque se calhar não é com o crédito que se resolverá esta situação.
Não. Vamos lá ver. Existe um endividamento efetivo. E esse endividamento existe porque, antes de mais, não é cumprida a lei de financiamento das autarquias locais. Ou seja, essa é a questão, para mim, fundamental. É, digamos, condição sine qua non. Os sucessivos governos não têm cumprido a lei de finanças locais. Ou seja, não têm transferido o que devem transferir para as autarquias. Por outro lado, as autarquias nem sempre têm gerido bem o dinheiro. E a autarquia do Porto, que se reclama de uma gestão absolutamente rigorosa, tem a terceira maior dívida. No entanto, tem recursos. E há medidas que não custam muito a serem aplicadas. Quando eu disse há pouco que era possível colocar em rede os equipamentos culturais existentes, não custa dinheiro. É um esforço superior de organização e criatividade. Quando eu disse há pouco que os equipamentos educativos devem abrir à comunidade, eles já existem, não custa dinheiro. É um esforço suplementar de criatividade e de coordenação. Quando eu disse há pouco que deveriam existir redes de cuidados alimentares, é uma questão de absoluta urgência e que não seria certamente muito onerosa. Quando eu há pouco referi que as casas que estão desabitadas deveriam ser cuidadosamente transferidas para famílias que perderam as suas habitações na crise social e com a questão do crédito, são casas que já existem. Portanto, muitas das medidas podem ser feitas sem exagerar no endividamento e sem, digamos, sem esse temor, que costuma ser um temor neoliberal das finanças públicas.
Muito bem. Bloco de Esquerda, Marco Gomes.
Boa noite. Tendo em conta a grave situação no que respeita à situação socioeconómica de uma boa porcentagem da população portuense, visto que as políticas atuais não têm tido qualquer resultado consequente no sentido de diminuir os números de pobreza no Porto, caminhos pode a Câmara Municipal do Porto encetar no sentido de combate à pobreza e às situações de grave carência que têm vindo a aumentar ainda mais este contexto de crise? Obrigado.
Para além daquelas questões que eu já referi, uma é fundamental: motivação e coordenação. Isto é, a Câmara tem que se envolver nos processos sociais. A Câmara tem que ser parceira ativa das redes sociais, das redes, por exemplo, da rede social local. A Câmara tem que colaborar com as instituições que já estão no terreno, nomeadamente algumas instituições do terceiro setor, Banco Alimentar, ainda há pouco foi referido. Mas a Câmara tem que fazer mais com isso. Não se percebe que a Câmara do Porto, por exemplo, não tem qualquer tipo de atuação, ou uma atuação reduzida. Existe, tanto quanto eu sei, uma equipa de apoio aos sem-abrigo da cidade, que são já, segundo as contas da obra diocesana, 2 mil sem-abrigos. E que, muitas vezes, são atendidos em condições que necessariamente não são as condições humanas mínimas. Porque nem sempre as instituições, apesar do esforço dos albergues noturnos, nem sempre as instituições possuem as condições suficientes. Eu fui lá, vi e vi as dificuldades que eles têm. Mas a Câmara também pode, desde logo, proporcionar políticas ativas de animação do tecido produtivo e do tecido económico. Dou-lhe dois exemplos. Exemplo 1. Investir na cultura, ao contrário do que diz o Dr. Henrique, que puxa da calculadora sempre que se fala em cultura, ele deveria puxar da calculadora para adicionar e não para subtrair. Porque territórios que são, digamos, atravessados por dinâmicas culturais fortes, porque, agora vou utilizar o palavrão da economia, por clusters culturais, são territórios que atraem população, que atraem turismo, que atraem animação, que atraem comércio, que atraem restauração, que atraem serviços de qualidade. E o Porto pode, entre outras coisas, ter dois clusters fundamentais nesta área. No cluster da multimédia, com a Universidade Católica, com o Politécnico, com a ESMAI, com o Media Park da RTP, pode ter aqui um cluster fundamental e pode ter um outro cluster também, creio eu, na área da própria produção cultural, tal como a Porto 2001, creio eu, provou. E, volto a dizer, uma cidade animada, culturalmente ativa, é uma cidade que atrai, é uma cidade que, ainda por cima, fornece identidade, fornece autoestima, fornece estímulo à participação e, por isso, é uma cidade ganhadora. Outro exemplo de incentivo ao tecido económico local é precisamente a questão da reabilitação. Se houvesse um tal Fundo Nacional para Reabilitação, o principal setor do desemprego, o principal setor, digamos assim, do desânimo, que é o setor da construção civil, isto foi medido pelo sindicato dos trabalhadores da construção civil, teria boa parte dos seus problemas resolvidos. Ou seja, com uma política integrada de reabilitação, que não é só os edifícios, é o edifício e é o terreno que está à volta, em termos culturais, em termos de comércio, em termos de integração social, em termos de pequenos equipamentos de proximidade. Com essa recuperação, seria possível, e aí vem a questão da mochila financeira, isto é algo que obviamente se tem que exigir ao Estado Central, que se tem que exigir ao Governo, aí seria possível reanimar a própria economia e o próprio tecido produtivo local com grande sucesso e com...
Juventude.
Já
sabe,
como
eu
vou começar, por hoje, perguntar o seguinte, professor. Passados 8 anos desde a criação da Fundação para o Desenvolvimento Social, extinta a antiga Fundação para o Desenvolvimento que o Paulo Campanhã, com a certa parte do trabalho que esta Fundação desenvolveu, tendo em conta que neste momento restam 3 técnicos que desenvolvem o trabalho na área social, desenvolvimento social, para a cidade inteira. Obrigado.
Fundação para o Paulo Campanhã não devia ter existido. Não se pode fazer política terra queimada, a propósito de tudo. É um erro brutal quando, por termos divergências ideológicas com anteriores governos, com anteriores administrações, com anteriores autarquias, nós fazemos essa política terra queimada. Um exemplo, o Dr. Rui Rio tinha um parti pris nítido, notório, em relação ao Porto 2001. Tudo o que o Porto 2001 fez foi desfeito. O Dr. Rui Rio tinha, obviamente, muitas críticas, como eu também tinha, à gestão socialista. Os aspectos da gestão socialista positivos foram eliminados, generalmente a Fundação para o Vale de Campanhã, que tinha alguns aspectos positivos e tinha algum património já conquistado. Isso é errado. Sempre que as políticas são corretas, não devemos ter a originalidade absoluta de as destruir. Conseguindo, eu acho que essa Fundação tinha um património que deveria ter sido aproveitado. O que acontece hoje, a nível da ação social, é o deserto, isto é, os bairros não têm equipamentos. Os poucos equipamentos que existem estão sub-equipados, estão sobre-ocupados, e todas as pessoas, isso é queixa absolutamente comum, absolutamente transversal, todas as pessoas, em particular dos bairros, se queixam da ausência de técnicos e da presença institucional. Isto é, a quem se dirigirem, a quem falarem, onde é que está o vínculo, onde é que está aquela pessoa que faz a ligação com a Câmara Municipal. Existem muitos técnicos, muito competentes, conheço muitos deles, alguns foram meus alunos, e que estão, eles próprios, torturados por estarem a ser obrigados a fazer um trabalho de gabinete e muitas vezes de, muito mais, vigiar os pobres para, por exemplo, promover uma política de despejos em muitos aspectos ilegal, como do que propriamente promover a ação social. Permitam-me a franqueza, não podia ser de outro modo, eu tenho que falar franqueza.
Bem, ação social, as perguntas fechadas, nesta ronda, passaríamos à cultura e começaríamos pela Juventude Social Democrata, uma vez mais pelo João Paulo Mendes.
Sr. Professor, vou-lhe falar de um teatro municipal desta, que é a segunda cidade do país, mas que, a julgar pelas notícias divulgadas ontem, há vontades que querem que ela seja a quinta ou a sexta, e estão-me a referir ao desvio dos fundos de coesão do CREI, que foram para Lisboa e Vale do Tejo, quando deviam ser para a região norte. Que, no entanto, sendo a segunda cidade do país, é indevidamente só é a terceira. Portanto, logo aqui, notamos que, apesar de tudo, a forma como nós lemos a realidade pode ser um bocadinho diferente. E, sem ser a doutora Rui Rio, não vou puxar da máquina calculadora, porque só preciso de dois números. Mas a minha pergunta é se, de facto, o Sr. Professor prefere um Rivoli que tinha, efetivamente, poucas pessoas e que custava 3 milhões à realidade pública, quando agora a solução implica despesas para a Câmara só com o pessoal e com a manutenção, e que ficam, e eu fui confirmado depois do último debate, porque o engenheiro Rui Sá disse que não eram 500 mil euros, eram 700, mas não são 500 mil euros, e em que a Câmara ainda consegue recuperar 5% da receita de biblioteca. É que, no nosso entender da JTC, as pessoas que estão a encher o Rivoli são as pessoas do Porto, que assim estão a ter acesso a um bem cultura, embora saibamos que a definição de cultura também dá para tudo. Porque, em bom rigor, ninguém grande de Lisboa assistir a uma peça no Teatro Rivoli do Sr. Filipe Laferia, quando essa peça já esteve em Lisboa. Portanto, nós não temos lisboetas a virem ao Porto ver aquilo que viram 15 dias antes em Lisboa. Nem ninguém de Leiria, nem ninguém de Santarém. No entanto, mesmo que assim fosse, estaríamos a chamar para o Porto as populações limítrofes de Gaia, de Matosinhos, de zonas contíguas. E ainda assim estaríamos a colocar o Porto no mapa da cultura. É preferível ou não colocar o Rivoli cheio de pessoas do Porto e de zonas limítrofes, ou voltar a entregá-lo com os custos que isso acarreta às academias musicais e, perdoem-me, do outro lado do Rio?
As questões do outro lado do Rio dizem mais respeito às lutas internas do PSD. Sobre elas eu não vou pronunciar. Mas gostava de dizer o seguinte. Concordo quanto ao diagnóstico que fez do CREM. Discordo completamente em relação à questão do Teatro Municipal de Lisboa. Eu informei-me sobre os preços do Príncipezinho. Os bilhetes variavam entre 10 e 20 euros. Quando o Teatro Rivoli era teatro municipal, havia preços a 5 euros. A taxa de ocupação do Teatro Municipal de Rivoli rondava os 60%. Hoje eu sei que o teatro está cheio e que vêm também caminhonetas das câmaras limítrofes do PSD. Já me foi dito por alguns presidentes de Câmara. E eu acho que isso é positivo, virem pessoas. Não acho tão positivo que seja organizado em discussão partidária ou proto-partidária. Mas é bom que as pessoas vejam. É bom que as pessoas vejam. Eu não faço julgamentos de gosto, os julgamentos estéticos. O que eu digo é o seguinte: um teatro municipal tem que ser uma casa da diversidade de culturas. Não pode ser uma casa de um só tipo de cultura, que é o teatro de variedades. Nem um teatro municipal deve ser concedido a um empresário, que tira daí lucro. Se um empresário quer fazer lucro, vai alugar um outro espaço. Então, que tipo de liberal é o Dr. Rui? Defende a ausência de intervenção do Estado numa série de áreas. E nessa área, precisamente, em que deveria defender a livre iniciativa e o livre jogo da oferta do mercado, ele está a condicionar o mercado. Porque está a prejudicar os concorrentes que não tiveram a sorte, lá à férias, de poder ter o teatro equipado e bem equipado como o Vivoli ao seu dispor. É uma violação claríssima das regras do mercado. Por outro lado, é também uma violação claríssima das regras do mercado o facto da Câmara continuar a subsidiar um empresário. Porque paga a luz, a água, as seguranças, os elevadores. Isto é contrário às regras do mercado. Em terceiro lugar, que fim social é que se tira? Onde é que estão as populações excluídas? Onde é que está a diversidade de códigos culturais? Porque formação de público significa isto. Se eu gosto de música pimba e só ouço música pimba, sem qualquer julgamento em relação à música pimba, de nada me serve continuar a ouvir música pimba. Mas de muito me servirá se eu tiver programas contínuos de envolvimento da população, comunitários, que propiciem ouvir jazz, ópera, hip-hop, pop-rock alternativo e tudo o que exista, para eu poder escolher. Eu só escolho aquilo que conheço. Eu só escolho na diversidade. Eu só escolho na formação. Isso é que é um teatro municipal. E o que acontece hoje, na verdade, é um teatro privado a ser utilizado por um empresário para o seu lucro pessoal à custa daquilo que é de todos os portugueses. Isso é uma violação clara das regras do próprio mercado e do tão autoproclamado liberalismo do Dr. Rui Rio, enquanto que as populações, precisamente mais carenciadas, que tinham um departamento educativo ativo no Rivoli, poderia ter sido melhor, mas que havia um departamento educativo que trabalhava com as populações de Miragaia, como eu tive a ocasião de trabalhar, que trabalhava com populações bastante carenciadas, que as aproximava dos mundos da cultura, deixou de existir. Eu pergunto que cidade europeia é que vocês conhecem que não tenha um teatro municipal? Digam-me um exemplo. Eu dou-vos um pesado, como estou a dizer. Digam-me um exemplo de uma cidade europeia que não tem um teatro municipal. O Porto não tem. É uma vergonha. Envergonha-nos a todos.
Estamos a 4 perguntas do fim deste ciclo. Eu recordo que perguntas suplementares havendo, seria bom, submetê-las por escrito, fazer-nos chegar, está bem? Juventude Popular, Carlos Leite.
Eu peço desculpa, mas eu ia voltar ao Rivoli. A minha pergunta é muito simples. É como é que eu ia buscar da calculadora para dizer aos comerciantes e aos habitantes do Porto o que é que eles iam fazer ou que contas é que iriam fazer com o movimento que a cidade perderia se voltássemos aos moldes anteriores ou outros moldes que o Sr. Doutor procurar para o Rivoli, porque eu penso que a atual gestão do Rivoli tem sido bastante melhor para a cidade, tem atraído gente para a cidade, o Rivoli está cheio, e aliás não só o Rivoli, mas toda a Zona da Baixa, a Zona da Baixa está cheia de gente, coisa que não se via antes.
Carlos Leite, e a pergunta era, exatamente?
A pergunta era sobre o que dizer aos habitantes da Baixa com as contas que teriam de fazer sobre a falta de movimento que hão de ter. Ou que tiveram noutros tempos.
O Porto, felizmente, tem pessoas de fibra. E a prova de que tem pessoas de fibra é o facto da movida cultural que se gerou, apesar da ressaca. E a ressaca foi em duplo sentido. Uma quebra tremenda do financiamento do Ministério da Cultura. Os governos PS reduziram os Ministérios da Cultura. Como é que dizia aquela funcionária do Ministério das Finanças, eram as miçanguitas do Orçamento de Estado. Vale 0,3% do Orçamento de Estado, 0,3%. É outra coisa que nos envergonha muitíssimo. E houve depois a ressaca do Dr. Rui Rio. Obviamente, grande antipatia em relação ao Acordo de 2001 e por uma visão populista em relação à cultura. Foi a reação dessas pessoas, foi a reação da sociedade civil e foi a reação do mercado que criou a movida. O Dr. Riri não fez nada para que essa movida fosse criada. Ou melhor, a única coisa que fez foi por um lado perverso, como que estrangulou de tal maneira o apoio às artes e à cultura, houve todo um setor baseado na restauração e nos usos polivalentes de espaços como os Maus Hábitos, o Contagiartes e depois toda a zona do Piolho e da Galeria de Paris, que criaram espaços multiusos, polivalentes, com teatro, com exibição de filmes, o Passo Manuel, etc., por sua conta própria, sem qualquer apoio do Dr. Rio. Por sua conta própria. Porque as pessoas queriam espaços, queriam ter, e muitas vezes, em contrato com as ditas companhias que utilizavam a sala de ensaios do Rivoli, porque é outra mistificação. O Rivoli tem uma sala de ensaios, como qualquer teatro municipal deve ter, para a experimentação artística, para que as companhias do Porto possam experimentar, para que os alunos das vastas escolas artísticas possam ter onde experimentar aquilo que aprendem nas escolas. As companhias não estavam a tomar conta do Rivoli, porque há sempre aquela ideia estereotipada de dizer as companhias culturais ou os artistas são boémios, vadios, comedores do orçamento. É uma visão antiquada, é uma visão anticosmopolita, é uma visão tão retrógrada, é uma visão tão anticidade. Porque assim, o que seria das cidades se não tivéssemos diversidade cultural? O que seria das cidades? Vejam bem, é o que eu vos digo há pouco. Que cidades europeias é que vocês conhecem que não têm um teatro municipal? É o Porto. Isto envergonha-nos, volto a dizer. Portanto, essa movida que referiu faz-se contra Rui Rio. Não se faz por Rui Rio. Miguel Bombarda, o que Rui Rio fez, positivo, foi aquela pequena calçada do Ângelo de Sousa. Magnífica. Quantos anos depois da dinâmica? A dinâmica de Miguel Bombarda existe há 7, 8 anos. A obstinação do Dr. Rui Rio demorou 7 anos a reconhecer a dinâmica de Miguel Bombarda, depois de muitas galerias já terem ido, entretanto, para Lisboa por falta de apoio e por falta de dinamização. Portanto, a movida que existe hoje no Porto é o sinal de que o Porto tem gente que consegue resistir a situações adversas, como o ataque feroz que a Câmara fez a todas as atividades culturais e a todos os agentes da cultura.
Juventude Ministra Portuguesa, eu tenho o Luciano Duarte.
Luciana.
Desculpa, Luciana. Decididamente, não há dúvida.
Boa noite. A JCP gostaria de colocar ao professor João Teixeira Lopes qual a sua opinião em relação ao papel da Câmara do Porto na elevação do nível cultural e crítico dos portugueses, por conseguindo também, na mesma matéria, o papel da Junta de Freguesia.
O papel das juntas de freguesia é disparo. Isto é, algumas juntas de freguesia, muito melhor do que a Câmara, algumas juntas de freguesia têm programas culturais que tentam ser relativamente diversificados. É melhor o panorama de algumas juntas do que o panorama da Câmara. Porquê? Por razões simples. Porque não têm presidentes tão obstinados, porque não têm presidentes tão anticultura, porque estão mais próximos das populações. Por isso eu também defendo, aí sim, transferências muito significativas de competências e de orçamento para as juntas de freguesia. Eu sou claramente favorável a isso. De forma coordenada com a Câmara. As juntas de freguesia têm orçamentos ridículos. E têm, na verdade, responsabilidades enormes. E têm desempenhos francamente bons. Obviamente, de uma forma generalizada. Há casos e casos. Quanto à questão de elevar do nível cultural e crítico, a resposta é negativa. Repare, quem não é ensinado na diversidade não pode, como disse há pouco, conhecer a pluralidade de mundos que existem, a pluralidade de repertórios. Ficamos muito mais acantonados. Eu gosto de cidadãos e cidadãs que, vou pegar na questão da música, mais uma vez, que são capazes de manhã de acordar a ouvir música clássica, ir no carro a ouvir hip-hop, terem desvarios de música pimba quando lhes apetece e ouvirem ópera pela televisão ou ópera nos fones ou ópera na Casa da Música. Na Casa da Música não podem ouvir ópera, mas a ópera do Coliseu ou ópera numa garagem ou ópera... É isso que eu quero. E é essa possibilidade de escolha que eu quero. E eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de ter acesso a essas formas. E mais, para ter acesso a essas formas, elas precisam ter os códigos de leitura. Ninguém lê aquilo que... em relação ao qual não se tem a chave de leitura. Eu, sem conhecer o alfabeto, não consigo ler. A questão da formação cultural é essa. A missão de uma Câmara é essa. Sem paternalismos, sem imposições de gostos oficiais. Todas as formas de cultura... Todas as formas de expressão, mas que sejamos capazes de dar essa liberdade e de ter departamentos educativos nos museus, nos teatros municipais, em todas as instituições culturais, que trabalhem com essas populações de forma sistemática, longa no tempo, envolvendo as comunidades. O que se fez com a Casa da Música e o Bairro de Aldoar é um exemplo magnífico. A ópera Voz Eco, uma ópera de Bergen, um compositor difícil. Veio uma companhia de ópera de Birmingham, chegou cá e montou uma ópera com os habitantes de Aldoar. Mas porque antes, durante um ano e meio, o Departamento Educativo esteve no bairro de Aldoar, com as pessoas, a conhecer o seu cotidiano, a fazer genealogias, a ter workshops, a conhecer os seus gostos musicais e a partir dos seus cotidianos e dos seus gostos musicais para construir a ópera que foi um sucesso e que envolveu toda a gente. É essa a cidade que eu desejo. E é esse tipo de intervenção cultural que eu desejo. E é esse tipo de participação cultural que eu creio que devemos almejar. E não, evidentemente, encher o Rivoli para, quando muitas vezes aquilo que vemos no Rivoli é aquilo que já temos acesso, e a televisão, e outro. Quer dizer, mais do mesmo não nos acrescenta. O Santo Exupéry dizia: o outro, se é diferente de mim, longe de me prejudicar, aumenta. Eu creio que isto vale para tudo, e vale muito particularmente para as culturas e para a expressão cultural. Não interessa estar. Ou seja, se vastíssimas populações tenham acesso direto, imediato, comercial à música pimba, eu como autarca, vou dar ainda mais música pimba? Não vou. E diga-se passagem, o Porto Bairro da Bairro teve bons programas. Teve bons programas nesse aspecto. Mas eu não vou dar mais do mesmo, porque as pessoas já têm isso. Eu vou dar aquilo que as pessoas não têm. Para aumentar a sua possibilidade de escolha, de liberdade. Peço desculpa, já não estou.
Bloco de esquerda. Marco Gomes.
Mais uma vez, boa noite. Sr. Professor, no contexto em que alguns equipamentos municipais têm sido progressivamente abandonados em termos de uso, qual o contributo em termos políticos que a Câmara Municipal do Porto pode adotar para contribuir que novos públicos frequentem as instituições culturais desta cidade? Com licença.
Esse é um dos grandes problemas, isto é, a Câmara Municipal levou a cabo, e tem levado a cabo, um processo de privatização de muitos dos equipamentos. Mercado Ferreira Borges. O bom sucesso está na cara. O bolhão falhou, porque a Câmara Municipal associou-se a uma empresa mafiosa, a Tancroda, condenada em vários tribunais. Tinha que escolher uma empresa mais mafiosa, ou das mais mafiosas do mercado financeiro. Quer dizer, uma companhia que eu não aconselharia a muitos presentes. Uma empresa punida em vários países. Foi a Tancrog, obviamente, deu mau resultado. E a Câmara, se calhar, vai ter que utilizar a Tancrog. Mas recuou porque houve 50 mil assinaturas. Até o Dr. Lidi recuou perante 50 mil assinaturas, depois de dizer que muitas das assinaturas eram falsas. Que foram entregues à Assembleia da República, muitas assinaturas eram falsificadas. Recuou. Apesar de agora se estar num compasso de espera, não se sabe muito bem ainda o que é que vai acontecer ao bolhão e eu temo que não seja o melhor projeto. O que está agora em causa? O Pavilhão Rosa Mota. O Pavilhão Rosa Mota vai ser privatizado. Infelizmente com os votos do Partido Socialista. Um pavilhão que é espaço público, de usufruto de todos, vai ser, por um lado, aumentado, eu estive a ver hoje o projeto, a calote vai ser, a partir da calote vão-se construir uns, perdoar-me-á o arquiteto, uns anexos de betão, que vão destruir o lago, que vão destruir o Jardim das Tílias, que vão destruir boa parte daquilo que conhecemos hoje como Palácio Cristal. 2.500 metros quadrados. E o uso vai ser conferido à Associação Empresarial Portuguesa. Eu não tenho nada contra a Associação Empresarial Portuguesa. Mas eu não acho que a Associação Empresarial Portuguesa deva ficar a gerir um equipamento municipal como o pavilhão de Pazalote. Desportivo, multiusos, património da cidade, identidade, memória. Não é esse o meu princípio. E creio que todos podem assinar uma petição que está online neste momento a esse respeito. O caminho não pode ser da privatização, o caminho tem que ser o da densificação do espaço público. O espaço público é o espaço onde nós encontramos potencialmente toda a gente. É aquele espaço do encontro aleatório, é aquele espaço do enriquecimento, precisamente pela diferença. É o espaço da rua, da avenida, dos equipamentos coletivos. É o espaço que faz com que a cidade não tenha que ter um São João uma vez por ano. Porque um São João uma vez por ano, em que toda a gente se mistura, é uma espécie de carnaval, porque no dia seguinte todas as hierarquias se recompõem e todos estão outra vez no seu lugar. Enquanto que cidades com espaços públicos vivos são cidades onde a comunicação entre a diferença é possível. E essa cidade tem que ser construída.
Última questão, a Juventude Socialista, Cristiano Silva.
Ora, bom, eu não vou agradecer a preocupação, pelos vistos estamos a segunda cidade do país, a quinta na recepção dos fundos do CREM, e pelos vistos a última em termos de números de teatros municipais, não é? Pelos vistos temos zero. E zero porque os números negativos entram só na disciplina de matemática, não entram na gestão cultural de uma cidade. Eu proponho desde já, ironicamente, como óbvio, ao professor João Teixeira Lopes, que se dedicasse ao estudo dessa nova dimensão da sociologia da cultura, que é a cultura da biblioteca, porque parece que estamos todos muito, muito aflitos com a rentabilidade dos espaços culturais da cidade. Por que não transformar o Bolhão numa praça de todos? Também já agora era o que faltava aqui à cidade. Nós pensamos que há aqui uma confusão, ou pelo menos é isso que nos parece, entre o que será a cultura e o que será entretenimento. Achamos que a aposta clara tem sido na vertente do entretenimento. Eu gostava de lhe perguntar que visão estratégica que propõe para o Porto em termos de gestão cultural e qual o papel das associações, do associativismo nessa mesma gestão cultural.
Obrigado. A questão. Eu peço desculpa por começar a responder antes das pessoas sentarem, não é por mal, é por ansiedade. É por característica própria. O movimento associativo no Porto está numa situação de grande debilidade. Existem registadas mais de 800 associações. Na verdade, funcionarão 200 associações. E muitas delas funcionam segundo lógicas de rotina. Embora cumpram funções essenciais. Têm um bar aberto, têm jogos de damas e de xadrez, têm torneios desportivos, as melhores delas, têm alguns equipamentos, as melhores entre as melhores. Eu creio que é fundamental nós criarmos, em primeiro lugar, uma rede associativa. As associações têm que funcionar em rede. Se funcionarem em rede, conseguem encontrar em cada uma delas o que falta numa ou noutra. Conseguem encontrar o animador que uma tem e as outras não têm. Conseguem encontrar o auditório que aquela até tem e outras não têm. Conseguem encontrar instrumentos que umas terão e outras não terão. Portanto, o funcionamento em rede, que não custa, pode ser implementado. Segundo aspecto que me parece fundamental. Formação dos dirigentes associativos e rejuvenescimento das direções. Não se impõe por decreto. Quer dizer, mas é muito difícil aos jovens, particularmente, assumirem, em muitas dessas associações, cargos de liderança. Embora a tendência seja positiva. Mas é preciso também que haja formação para que essas associações, sem entrarem no modelo profissional, porque não é esse o seu móvel, tenham a possibilidade de apresentar projetos. Tenham a possibilidade de gerir equipamentos, de gerir orçamentos, de ter mais ousadia, mais imaginação, de fugir daquela rotina que é o plano de atividades replicado ano após ano. Terceiro aspecto, a Câmara deve incentivar a existência, deve criar, não é incentivar, criar centros de recursos. Eu defendi já defendi isso, a existência de três centros de recursos na cidade: Zona Ocidental, Centro, Zona Oriental. O que é que são centros de recursos? São locais onde existe o equipamento necessário para fazer o espetáculo de música, a peça de teatro, o equipamento de luz, de som, etc. Onde existe o técnico capaz de montar, onde existe a pessoa capaz da formação, onde existe, por isso, um conjunto de recursos que requalificariam o funcionamento em rede das associações. Porque esse é um património riquíssimo do Porto, é um património de integração social. E é um património, além do mais, de criação de território, no melhor sentido da palavra, isto é, lugares que se habitam. Nós temos que habitar os nossos locais. E, na verdade, a cidade é pouco habitada, tanto do ponto de vista demográfico, na medida em que perde gente e perdeu 60 mil pessoas entre 2001 e 2009, e é pouco habitada, por outro lado, na maior parte dos locais, por falta de identificação e de mobilização. E, por isso, colocar em rede as associações, optimizar recursos, formar dirigentes associativos e criar os tais centros multiusos e de recursos seria, ao meu ver, uma boa forma de revitalizar o movimento associativo.
Muito obrigado. Assim terminamos as nossas 15 interpelações. É verdade. Não sei se há alguma pergunta que me queiram fazer chegar, suplementar. Não. Se me permitem, eu tenho alguma curiosidade, não sei se o Dr. Teixeira Lopes tem com certeza, na qualidade de investigador, relativamente à Biblioteca Pública Municipal do Porto, como vereador, a ser eleito, como é que olha para aquela casa?
A velha ou a nova? A do Jardim de São Lázaro,
de São Lázaro.
Ou a Almeida Gabriel?
Não, refiro-me à do Jardim de São Lázaro.
A Biblioteca do Jardim de São Lázaro é, do ponto de vista patrimonial, um edifício que deve ser preservado e que tem que ser preservado. Mantém no seu espaço lógicas de funcionamento completamente antiquadas. Por exemplo, tem ainda uma sala, obviamente o uso já não é esse, mas tem uma sala para senhores e sala para senhoras, por exemplo. E tem um funcionamento ainda aquilo usado do ponto de vista da prestação de serviços às pessoas. Mas há um problema que é comum às duas e que, a meu ver, é o grande problema das bibliotecas municipais no Porto. É que não têm dinheiro para comprar livros. A Câmara não autoriza os depósitos. E eu pergunto mais uma vez, uma cidade que não tem uma biblioteca que esteja atualizada, se poderá ser uma cidade onde eu estive.
Pois, não tem capacidade para adquirir e, não sei se sabem, a biblioteca tem à volta 12 quilómetros de um património em jornais
que não estão digitalizados.
Notável. E a cada dia que passa, os ácaros devoram-nos. Vocês querem requisitar um jornal finais do século XIX, já princípios deste século, espera meia hora, vem um jornalzinho, ou melhor, o jornal não vem, vem uma etiqueta retirada fora de consulta. Não há uma política de microfilmes e acho que seria eficaz e seria muito importante que isto fosse pensado.
Sem dúvida.
Muito bem, se me permite apenas, eu acho que temos alguma
brevíssima palavra.
Ah, mas posso fazer uma questão, sem precisar de ser
suspeito. Temos permitido.
Até porque tentar percorrer as três áreas.
Certo,
da sessão de hoje. A questão do Rivaldo. É quase impossível não ter a sensação que se fala nesta questão do Rivoli algo panfletariamente. Porque tudo isto se passou. E a polémica do Rivoli e o drama do Rivoli não está a ser explorado pela Câmara como era antes, ter sido a ter uma concessão, alguma coisa que era. Tudo isto se passou exatamente na época em que o Porto passou a ter mais coisas. O Porto tem só o Teatro São João recuperado, restaurado e funcionar. Tem que ter o Carlos Alberto recuperado, restaurado e funcionar. Passou a ter a Casa da Música. Por força da tal pressão toda, que o Sr. Poder Júlio à Câmara Municipal, mas a sociedade toda borbulhou de cultura e vieram as galerias para a rua em Miguel Lombarda e as galerias de Paris animaram-se, o pior animou-se, e então, afinal, o saldo final está a correr tudo lindamente. Percebe-se as suas palavras. E, portanto, se assim é, aquele Rivoli que eu me lembro tão bem, com alguns momentos de excelente programação, é certo, mas para uma fasquia de preparação intelectual, de reduzir a expressão no âmbito da nossa cidade, e numa época em que o Sr. Sábio referiu que o Poder Central fecha a torneira aos mulheres nas transferências de mulheres, parece que não será tão pouco razoável assim, e não me faz impressão nenhuma que o Porto não possa gabar-se, entre aspas, ter um teatro municipal, se a cidade em si, seja municipal, não seja, seja nacional, seja teatro, seja João, seja quem for, tenha o seu. Tem as galerias de Paris, tem as galerias de arte na Miguel Lombardo, tem a Casa da Música. A oferta está muito para além do que estava a rivalidade há 4 anos atrás, ou há 5, nomeadamente, só que sabemos todos, com algumas programações muito enfadonhas, muito daquela cultura que não chama gente que não gera receitas, muito numa época em que acaba de estar com as finanças, do que é público, no código, nem põe em causa, absolutamente arruinadas. Portanto, essa parte que eu falo, acho que da própria exposição que fez, parece que não foi tão mal como isso, e tudo coincidiu no tempo com uma época em que a cidade mudou de cultura. E afinal não temos tanto a perder, porque o desenvolvimento está a ser explorado diretamente com a Câmara. Em relação à habitação, eu estou a fazer uma referência que seria uma ideia a explorar e a pensar que a cidade tem muitas casas que são sem gente e que poderiam ser entregues a famílias que não estão agora capazes de se calhar ter pagado as que estavam a adquirir e que estão a perder as suas casas, que estão mal instaladas. Mas essas casas que estão a perder são as casas que estão degradadas e é por isso que são abandonadas. Não estão casas boas quantas há de estar fechadas, julgo. Ou se estão, não sei bem onde. E então vamos definir, não se percebe qual é a sua ideia, mas para quem é que são, a quem é que está a pensar em distribuir essas casas, como quem quer. Não entendi. E na parte do apoio social, fez uma referência também que eu sabia que disse ao ponto de utilizar. O Banco Alimentar disse que tem dificuldade de introdução da CAF. E eu pergunto, o Banco Alimentar, o que é que quer dialogar com a CAF? O Banco Alimentar, como nós sabemos, é uma instituição que recolhe alimentos que são dados por ABC, pelas empresas todas, pelas empresas de distribuição, seja por quem for, armazena tudo e depois entrega às instituições de apoio social, obviamente controladas por eles e dentro das cidades. Portanto, é isso que eu entendo. Que se calhar seja mais, até mais lógico, que o Banco Alimentar fale com as juntas que estão mais próximas da população, que tenham ali um contacto mais direto e sabem que há ali o lar, não sei onde, naquela esquina, que precisa que o Banco Alimentar leve lá feijão todas as semanas, do que a estrutura mais acima, a Câmara, que não tem contacto com tanta possibilidade. Portanto, queria só concretizar se souber explicar qual é essa queixa, em que é que isso consiste.
Eu pedia que só que se apresentasse.
Pedro Carigones, sou advogado.
Obrigado. Tenho todo o gosto. Repare, o que disse não corresponde exatamente à pergunta. A Fundação de Serralves tem problemas. O Teatro Nacional São João tem problemas também sérios. Tem a ver, obviamente, com o subfinanciamento do Estado. E o Teatro Municipal de Rivoli tinha um papel específico numa rede de equipamentos que foi pensada para funcionar em rede. E a rede compreendia o quê? Serralves, Casa da Música, Teatro Nacional São João, em parte. Dizer o Teatro Municipal de Ivoli. O Teatro Municipal de Ivoli irá para as artes de espetáculo. Artes de espetáculo são teatros. E um teatro nacional é algo muito diferente do teatro municipal. O repertório, veja lá. O tipo de companhias que vai. O Porto tem 24 companhias de teatro que nunca mais tiveram um palco onde trabalhar. Por vezes o São João